Bom dia a todos. Acho que ficou a parte mais difícil para mim falar. Tá? Senhores senadores, muito obrigado. Senador Cassol, muito obrigado. Tá? Pessoal do povo do Rio Grande do Sul, muito obrigado. Pessoal do povo do Paraná, muito obrigado. Pessoal do povo do Brasil, muito obrigado. Nós somos brasileiros, pesquisadores brasileiros, publicamos fora do Brasil, temos orgulho de sermos brasileiros, temos orgulho de demonstrar um composto brasileiro e de tentar tratar brasileiros, pessoas, não cobaias. Eu já estou ficando cansado de ouvir falar em cobaias. Cobaias são animais. Nós não fazemos também tratamento com placebo. Para ser placebo, tá, o indivíduo tem que ter consciência de que está doente, de que está tomando um medicamento ou um composto. O animal que nós tratamos, ele não tem ideia de que está doente. E se funciona, como é que ele pode estar tomando um placebo? E outra coisa, doutores da casa e doutores que estão nos ouvindo. Eu acho, sim, crueldade tratar um paciente terminal de câncer com placebo. Ele acha que está tomando um medicamento novo, que irá ter chance de ser curado, e está tomando farinha. Isso sim é desumano. O que nós fazemos não é. Vocês podem ter certeza. O que nós fazemos, por incrível que pareça, estamos falando em português, é ciência. Ciência não é aquela que vem só daqueles que falam em inglês. Nós estamos no topo da ciência no mundo. Quem disse que a gente precisa sair? Nós recebemos propostas para ir para fora do Brasil. Eu recebi proposta para ir para fora do Brasil. Várias. Mas não, aqui é minha casa. Aqui é minha gente. Se eu tenho a chance de salvar alguém ou de dar esperança para alguém, por que não de um irmão? Por que não de um semelhante? Eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu sou culpado mesmo de toda essa situação. O trabalho foi feito, iniciado por mim, porque o Gilberto acreditou que eu tinha capacidade. Eu não sou realmente a fina flor da medicina. Não sou um médico muito conhecido, eu trabalho para o SUS, sempre trabalhei para o SUS, eu trabalho em pronto-socorros. Tá? Mas eu sou oncologista clínico. Esse final de ano eu me formo cardiologista clínico e neurologista clínico. Tá? Mas trabalho no pronto-socorro, no interior do sertão do Ceará. Tá? E é uma cidade chamada Tauá, muito boa para se viver, pena que é muito quente e com pouca água. Tá? Eu não vim de berço rico, meu pai é metalúrgico, minha mãe fazia crochê, a gente vendia na feira de artesanato. Meu irmão também é psiquiatra. Tá? Só por um. Hoje em dia eu sou mestre em bioengenharia, só não sou doutor, porque nós resolvemos rebaixar o minha tese de doutorado para mestrado, porque eu ia dar continuidade com a tese de mestrado nas fases clínicas, mas infelizmente não foi possível. Portas não faltaram eu bater. Muitas portas eu bati. Muitos nãos eu recebi. Tá? Não sei se é que eu não inspiro muita confiança, não sei, que eu não sou muito bonito, eu acho, né? Deve ser por isso. Posso começar, gente? Bom, olha aqui, como eu falei, é o botãozinho primeiro, é? Eu vou apresentar. Falaram o seguinte, tá? Que não existiam testes. Isso. Testes pré-clínicos. Existem, eu fiz. As pessoas que falam que não existem testes pré-clínicos nem outras coisas, por favor, gente, vão ler. São pessoas instruídas, pessoas capacitadas, pessoas que estão em altos cargos. Por favor, em respeito à ciência brasileira, pelo menos percam 10, 15 minutos e leiam. O que eu vou falar aqui para vocês, por favor, não escutem com os ouvidos. escutem com o coração e reflitam com a alma. Porque eu vou falar o que para vocês não existe. Por favor. Os testes que foram iniciados foram em animais com melanoma, inoculados no dorso deles, com 21 dias eles ficam desse jeito. Melanoma, tá? É fácil de verificar que o animal está com câncer. Eu não vou falar nada científico, nada demais, para não ficar muito confuso, porque a explanação científica dos meus colegas já foi bastante suficiente. Tá? Essa casa está cheirando ciência hoje. Parabéns a vocês. O dorso do animal, o animal fica desse jeito, impossibilidade de andar e tudo mais. Né? Aqui vocês conseguem ver, tá? Tem um ponteiro? Não? Acho que não. Aqui a gente consegue ver aquele animal. Esse é um animal com câncer não tratado. Ok. O animal, o meu slide é branco, eu fiz o slide bem simples, gente, para não ficarem prestando atenção no slide e perder a atenção do conteúdo. Tá? Essa parte de baixo do animal é o melanoma não tratado. Quando vocês veem, nós rebatemos a pele do animal para trás ou para o lado, esse vaso bem grandão na pele lateral é o vaso que nutre o tumor. Tá? Então é fácil de você ver que é impossível você operar este pobre animal. Não tem como você retirar aquela capa. E outra coisa, aquele vaso, não tem como você tirar aquele vaso da pele lateral do animal. Tá? Isso chama-se neoangiogênese. É a criação do novo vaso que o tumor causa para poder se nutrir. Então, teoricamente, ele é um parasita que não depende do corpo do indivíduo. Tá? Aqui já é ele tratado com o nosso composto com uma dose mais baixa. Como o professor Duvanei falou, tá? Nessa dose mais baixa, vocês podem ver que ele fez, aqui uma capa que cobriu o tumor, tá? Não conseguimos visualizar aquele vaso grande na lateral da pele do animal, tá? E se vocês conseguirem ver, olha a coluna desse animal. Se eu tirar aquela bola branca, vou chamar assim, da lateral daquela pele, onde está o câncer deste animal? Então quer dizer que ele se transformou num tumor maligno, melanoma maligno, em um tumor benigno. Retirou, teoricamente, acabou. Mas vocês conseguem ver que não está nem aderido no corpo do animal. Olha para vocês verem o desvio da coluna desse animal. Que o tumor estava pressionando a coluna dele, naquele de baixo você consegue ver. Mas se eu tirar isso aí, cadê o problema mais deste animal? Eu acho o camundongo mais fácil de mexer do que do elefante, né? Mas aqui também, olha, é um animal tratado com uma dose um pouco maior. Tá? Aí se vocês verem, olha o tumor. Esse não encapsulou, esse realmente regrediu com relação àquele outro. Tem outras fotos que eu vou mostrar para vocês. Mas vocês podem ver a lateral da pele do animal rebatida, que também não tem vasos. Aqui em cima, tratado com uma dose. Lá, tratado com quimioterápico. O quimioterápico também reduziu. Tá? Mas você vê que tem formaçõezinhas pequenininhas, tem metástase. No canto lá superior, não tratado. No canto inferior, não tratado. Aqui, próximo nessa parte. Tá? Vocês veem que é impossível de se operar esse animal. Não tem jeito de operar esse animal. Aqui o animal tratado. Posso? Obrigado. Aqui um animal tratado e aqui um animal tratado. A parte mais interessante vai mais para frente. Obrigado, senador. Mesma coisa, não vou ficar repetindo, animais. Acho que é o último de animal, tá bom? A DL50, disseram que não existe. Tá? Nós temos três, DL50 significa dose letal média. É o teste de toxicidade, feito no animal mesmo. Tá? Não existe, existe. Tá? Existe outra dose de toxicidade que eu tenho aqui. O Marcos Vinícius, ele toma 12 anos. Ele, o pai dele e a mãe dele. Já morreu não, né? Ah, tá. Obrigado. Tá. Foi feito pelo Ceatox, pela Unesp de Botucatu. Eu estou falando de três entidades envolvidas. USP de São Paulo, Unesp de Botucatu e o Butantan. Três entidades de peso neste país e internacionalmente. Se eu não me engano, é uma das três melhores do país, né? Mas vou mostrar para vocês. Universidade Estadual São Paulo, Botucatu. O número do laudo indicando. Aqui dizendo todo o teste de toxicidade. Assinado por dois especialistas em toxicologia. Não fui eu que estou falando, não sou eu que estou inventando. Existe o documento. Tá? Tudo que nós falamos, nós provamos, viu, gente? Não é nada de que a gente está chutando nada, não. Agora, este composto que é liberado, também tem o teste de toxicidade, mais de 4 mil. Agentes cancerígenos. É liberado, R$ 8,00 você compra ele. Aquele outro ali não é, você tem que entrar com ação judicial. Ou estou enganado? Ação judicial é mais do que uma autorização por escrito. Além da pessoa autorizar, ainda pede para um juiz. Vou mostrar para vocês, senhores, aquilo que dizem também que não existe. Desculpem. Fiz e faria de novo. Pode estar infringindo conselho e outras coisas, mas eu fiz e faria de novo. Agora já foi, não precisa não. Tumor de suprarrenal. Senhores, cirúrgico. Essa pessoa está... Todos os exames que eu vou mostrar aqui foram autorizados pelos seus donos, viu? Todos. Tumor de suprarrenal. Tá? Dia antigo, ó, 2002. Não é de hoje, não. O tumor tinha 23 por 18 no primeiro exame. Está indicado aqui. Cadê o ponteiro, por favor? Aqui, esse aqui não está funcionando, mas tem algum... Aqui. Então, vou ficar...
É que se eu for falar, consegue se ouvir? Sim. Posso falar sem microfone?
Mas precisa, eu falo na mão. Pronto. Aleluia, graças a Deus que eu não consigo ficar parado. Desculpa, gente. Já foi. Tá. Desculpa, senadores. Tá. Aqui nós estamos falando o seguinte, o tumor tem 23 por 18. Tá? Vamos para o próximo. No próximo exame que essa pessoa fez, ele já diminuiu para 16 por 16. Era 23 por 18, foi para 16 por 16 no segundo exame. Onde o ultrassonografista, não sou eu, escreve, houve reduções na medida da suprarrenal esquerda. O ultrassonografista confirma. No terceiro, adrenal não visualizada. De novo assinado. No quarto, só fala do cálculo renal. Então quer dizer que a fosfodonolamina não trata cálculo renal. Mas o tumor em si sumiu. Ela não foi operada. Tá? Rabdomiossarcoma de pelve. Ok? É outro tipo de tumor. Aqui está o laudo do doutor aqui, quando esse paciente chegou para mim. Ele estava todo em edema, não conseguia caminhar. Edema monstruoso na perna, na coxa, região genital e tudo mais. Tá? Não conseguia nem respirar. Uma massa imensa em região hipogástrica, tá? Com isso aqui. Atesta os devidos fins que o paciente acima é portador de rabdomiossarcoma de pelve sem resposta à radioterapia e quimioterapia. Solicito suporte clínico e analgesia. Foi o que eu fiz. Dizia que, isso é o que importa, grande formação arredondada, limites mal definidos, medindo 16 por 12 centímetros na região mesogástrica. No segundo exame, ela foi para 10 por 9. Tá? Já não tinha mais inchaço nas pernas, já conseguia caminhar, inclusive andar de bicicleta. Tá? Tanto que ele morreu atropelado. Andando de bicicleta. Né? Infelizmente, mas não foi do câncer. PSA, 518. O normal é 4. Acabando. Aí foi para isso? Foi para isso? Neoplasia de fígado. Falando que é um linfoma maligno difuso não Hodgkins. Onde ele fala que ele é 12 por 12 centímetros. Vários nódulos, tá? Aí ele caiu para 8 por 8. De 12 por 12 foi para 8 por 8. Ainda tem vários nódulos. Depois, 6 por 5. Ainda com vários nódulos. Depois, 5 por 3 em duas lesões. Está escrito bem aqui. Duas lesões. Estou falando de cânceres diferentes. Pulmão. Aqui está fácil de ver esse câncer de pulmão. O pulmão tem que ser todo preto. O pulmão sadio ele é todo preto por causa do ar. Toda a área que está... Isso aqui é coração, viu, gente? Então, não é não. Toda a área que está branca aqui nesta região é câncer. Depois de um tempo que nós tratamos, ele se tratou e foi para isso. Lado esquerdo todinho sumiu. Lado direito, sobrou aqui e aqui. Falaram para mim, não é da mesma pessoa, então bota um do lado do outro. Tá? Aqui? Tá aqui. É sim, da mesma pessoa. Glioblastoma multiforme cerebral. Vou mostrar para vocês. Muito pesado. Eu tenho muito, muito, muito atestado de óbito nas costas. Então, às vezes me emociona. Tá? Que eu volto a lembrar. Essa é minha paciente. O pai dela deixou, viu, gente? Quem é oncologista aqui sabe o que é um glioblastoma multiforme cerebral. Sabe quanto tempo tem de sobrevida. Sabe que depois de um certo tempo de tratamento, só tem modal. E olha lá. Olha o olhinho dela. O tumor está afetando uma região onde pega o nervo oculomotor e o olho dela estava começando a puxar para o lado. Ela não tem condições financeiras de ficar fazendo exame, então a gente está observando ela clinicamente. Tá? Olha o olhinho dela. Consegue ver? A pressão em cima do nervo oculomotor está diminuindo. Glioblastoma. Tá, então quer dizer que ele passa a barreira hematoencefálica, que é a capa de proteção do nosso cérebro. Uma malha extremamente fina. Tá. Eu posso passar o videozinho? É só para mostrar para vocês como ela estava fazendo químio. O vídeo está de lado, viu? É bem rapidinho, só vai passar um pedacinho. Ah, pode ir? Cadê? Ah, resolveu? Ótimo. Cadê o som? Ah lá, o som. Puxa o som lá embaixo. Ela não consegue saltar. Ela não tem equilíbrio. Acho que já basta. Vamos pro outro. Esse vídeo tem 4 minutos. Não basta. Não tá acabando. O próximo vídeo. Dela mesmo. Hoje em dia. Olha o passo. Olha o olho.
Canta.
Olha o olho.
Canta. Minha esperança.
Doutores oncologistas podem dizer quanto tempo de vida ela tem. Ou tinha. Tira, por favor.
Era uma vez a boneca. Pode continuar, doutor Renato.
Aquele da menininha, outra. Minha outra bebê.
Foi para isso que eu fiz medicina. O médico, a primeira coisa que ele tem que saber
hoje,
quando ele quer fazer medicina...
Hoje, dia 9 do 10 de 2015,
é...
às 9h20...
Para um pouquinho.
Meu filho está assim, ó.
O médico, a primeira coisa para ele ser medicina, não pode ser um curso fácil. Medicina não pode ser um curso que qualquer pessoa entre. Tem que ser um curso difícil. Porque o médico vai cuidar dos nossos filhos, dos nossos pais... E o médico tem que gostar de gente. Tá? Ele tem que gostar. Porque senão... Eu não pergunto geralmente o nome dos meus pacientes. Só na hora de fazer a receita. Eu não quero saber quanto dinheiro ele tem e quanto ele não tem. O preço da minha consulta é um aperto de mão e um abraço. Sempre foi. Desde que eu me formei. Vai.
Um tumor na cabeça.
Volta. Eu quero que passe as fotos. Tira o vídeo.
Não resolveu as quimioterapias, teve que fazer 4 cirurgias, uma no rim, 2 no... 20. 20.
Não, eu quero que tire o vídeo.
Minha filha está assim.
Tira o vídeo.
Eu quero que volte para a apresentação.
Essa mocinha, ela tem nefroblastoma disseminado. Tá? É um tumor que dá no rim, só que ele já se expandiu, já pegou cabeça, já pegou outras coisas. O pai dela me permitiu. Aliás, foi ele que pediu. Tá? Passa, por favor. Essa é uma tomografia, está dizendo que tem 7x6 aqui no tumor, mas eu vou mostrar para vocês como é que fica. Por favor, outra. Não. Essa é a tomografia dela. Tá? O que acontece? Tudo isso que está branco aqui, ó, é calota craniana, é caixa da cabeça. O que foi retirado aqui, ó, é osso. Ela não tem um pedaço do osso da cabeça. E isso que está saindo daqui para fora é o câncer. Tirou essa parte do osso da cabeça dela para ela poder tirar a pressão da cabeça dela. Tá? Ela é acamada, não mexe nada. Tá? Próximo. Eu vou mostrar para vocês. Aqui é cérebro. E aqui é câncer. Conseguem ver? Próximo, por favor. Essa era ela antes de estar doente. Próximo, por favor. Ela hoje em dia. Ela já sofreu 2 cirurgias de pulmão. 2 cirurgias no cérebro. Tá? Próximo, por favor. Assim ela está hoje em dia. Tá? Próximo, por favor. Vamos ver se passa o videozinho. Eu já estou quase acabando, viu, gente? Não sei se está amassante ou não.
Hoje, dia 9 do 10 de 2015, às 9h20.
É o pai dela falando.
Um tumor na cabeça. Ela trata desde 2013. Não resolveu as quimioterapias, teve que fazer 4 cirurgias, 1 no rim, 2 no pulmão e 2 na cabeça. Um total de 5 cirurgias. Estamos começando hoje o tratamento do Cafosso. Meu irmão trouxe de São Paulo. Está aqui o remédio. Hoje vai tomar a primeira cápsula, já foi dissolvida.
Esse eu vou deixar passar todo, tá?
Já foi dissolvida. Vai colocar via sonda com as folhas da graviola.
Segundo. São 4 videozinhos pequenininhos.
São 6h10.
Ela está desse jeito.
Minha esposa está fazendo o segundo dia de fosfotoíma para a Giovana. Pode ir, meu amor.
Televisão desligou.
Começou a tomar ontem, hoje é o segundo dia.
Terceiro vídeo.
Hoje é o terceiro dia dando a fosfoamida pra Giovana. São 6 horas e 30 minutos hoje, agora. Hoje é domingo.
Reparem que ela não mexe nada. Ela é totalmente plégica. Certo? Plégica, plégica. Não consegue nem comer, né? Porque não tem... O último videozinho, por favor.
Cabeça
abre tela.
Inchada
ainda. Abre tela.
Mas ela tá tendo movimento nas mãos.
Olha aí.
Ela já coça o rosto. Ela mexe as pernas. Eita, tira a atenção. Olha lá, ela mexe os pés, tá vendo? Isso tudo depois do remédio, aí da úlcera. Porque ela já tá desenganada dos médicos, não tá fazendo mais químio, mais nada. Tá no paliativo. Olha lá, mexendo, achou, arrumou o chapéu dela. A minha esperança é esse remédio. Nós estamos aqui desesperados.
Gente, é mais ou menos por aí. Que não cure. Cruel. Olha bem pra mim e veja se eu tenho cara de alguém que é cruel. Olha bem pra mim e veja se eu tenho cara de quem é assassino. Assassino é essa doença. Condenadas essas pessoas já estão. Tá? Não tem jeito, não tem saída. Que todos nós iremos morrer, isso é fato. Como iremos morrer é a diferença. Temos que saudar a vida. Temos que nos armarmos como irmãos. Precisamos. Não tem dinheiro que pague uma coisa dessa para um pai, para uma mãe, para um irmão. Não existe. Senhores, eu estou muito feliz de estar nessa casa. Eu nunca me imaginei de estar junto de gente tão importante. Tá? Não, eu só sou realmente um... Próximo, por favor. Ninguém. Só mais um maluco com um monte de ideia que ninguém dá atenção. Porque está escrito, descrito e explicado. Tá? Gente, a gente faz ciência. Para vocês. Tá? Se não conseguir, não, eu não quero que vocês entendam a minha dor, eu não tenho câncer. Eu quero que vocês entendam a dor de quem tem câncer. Não esqueçam, ninguém está fora dessa doença. E a hora que ela aparece, é um susto imenso. Eu quero agradecer, eu quero só... Por favor, senhores, que essa não seja mais uma visita, igual várias outras que nós fizemos. Visitas e visitas e reuniões... E nada sai do papel. Contra fatos não há argumentos. Ponto. Tá? Essa é a única coisa que você tem que falar. Eu quero mais papel, mais papel e mais papel. Toma papel. Eu quero vida. Sobrevida com dignidade. Tá? Desculpa, gente, o desabafo. Tá? Mas eu já não aguento mais fazer óbito de amigo. Vocês me desculpem. Tá? Muito obrigado.